Esperamos que esteja certo, que agradecemos ao Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias também. Se não parece ser assim como gostaríamos de ter, porque então é mais difícil, mas justamente nesse momento trata-se que façamos isso. Porque se tudo acontece de acordo com a nossa vontade e nosso agrado, então muito facilmente podemos entrar em júbilo e estar alegres, regozijar-nos, mas se não se passa assim, o que é então? Então vem a provação sobre nós e vamos pedir por graça ao Senhor que possamos ser aprovados por essas provações e que a palavra de Deus se cumpra em nós. Agradeça a Deus por tudo, em cada situação, porque assim Ele quer que seja. Quando a primeira canção foi cantada da cruz e da coroa de espinhos, eu de fato tive que pensar em Gênesis 3, quando o Senhor lá, Ele amaldiçoou o chão e disse lá, então abrolhos e espinhos devem nascer e no suor da tua face deves comer o teu pão. Essa maldição que o Senhor expressou lá de espinhos e assim por diante, Ele então, quando Ele esteve aqui na terra, Ele mesmo tomou sobre si e lhe colocaram uma coroa de espinho, coroaram assim e zombaram dEle. Mas justamente lá se tornou revelado que Ele tirou a maldição de nós e deixou vir a bênção de Deus novamente a nós. Quando eu ontem à noite vi o que aconteceu com nosso amado irmão da União Soviética, eu pensei em algumas coisas na Santa Escritura, em coisas sobrenaturais que Deus atuou, especialmente na vida de um Saulo, que se tornou Paulo. Antes de entrarmos em detalhes sobre isso, deixe-me me referir a Efésios 5, a palavra que nos foi lida, Efésios capítulo 5, e faz tão bem se é enfatizado que as palavras não somente foram direcionadas naquela época à congregação de Efésios, de Éfeso, mas a todos os crentes em todos os tempos, em todos os países, em todas as cidades, onde quer que estejam, a palavra de Deus é determinada para o povo de Deus a todos os tempos e vale sempre. Bem-aventurado que pode aceitar, crer e também viver com a ajuda de Deus, essa palavra, especialmente versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem é sábio, assim está no profeta Miqueias, ele cala-se. Quem é sábio, segura, tem a sua língua sob rédeas, porque frequentemente não podemos voltar atrás, às vezes também não podemos reparar o que nós causamos com palavras. Mas quando se trata de dar testemunho da graça de Deus, daquilo, falar daquilo que Deus fez, então devemos falar e não nos calarmos. Temos que saber o que pode ser dito e o que não precisa ser dito. Precisamos todas as vezes ver como está, se está tudo, se aquilo que dizemos se torna uma bênção para eles ou causa dano, se edificamos ou se destruímos, se ajudamos ou alcançamos o contrário, sempre a palavra certa no tempo certo. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias, de fato, são maus, jamais foram assim como são agora. A impiedade, a incredulidade tomou sobremão e pode-se ler nas literaturas que até como Deus é mencionado, tocado, e penso aqui na nossa teóloga alemã, Frau Sorg, que se preocupa que Deus não é feminino, mas é masculino, que ela critica isso de forma até o fim, e precisa que precisamos de um Deus feminino, uma teóloga. Até Deus é tocado. Precisamos imaginar isso. As barreiras já foram ultrapassadas, toda medida está cheia. Somente pela causa dos eleitos, Deus ainda não deixou cair a ira. Ele quer que os últimos sejam chamados para fora. E onde está? Em um lugar nos países da Escandinávia, um psicólogo e um pastor que se casaram. Imaginem, é pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que jamais foi sobre a terra. Uma falta de bom gosto até o fim. E até tocam o Todo-Poderoso Deus. Temos que imaginar isso. E ainda o argumento, eu nem quero dizer, é simplesmente é absurdo tais coisas sequer levar à boca. Mas nós somos gratos ao Senhor que Ele tem pessoas que têm temor diante dEle e da Sua Palavra. Pessoas que estão à sua disposição, que creem nele, confiam nele e têm a sua palavra como santa e obrigatória, e assim como Deus é, está certo, e que ele possa fazer tais pessoas de nós que também são agradáveis a ele. Esse seja o nosso anseio e nossa oração. Também os próximos versículos são importantes, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ontem lemos de Isquia, ele fez o que de Ezequias, que foi agradável ao Senhor, por isso o comprazer de Deus descansou sobre ele. E o que ele tomou para fazer, isso deu certo. Ele começou a arrumar, ele não temeu o que poderia vir sobre ele, porque Deus estava com ele. O povo talvez estava exaltado quando as pedras moinhas foram jogadas para baixo e as árvores de idolatria foram derrubadas e tudo que não fazia parte foi colocado de lado, mas ele não tinha temor, porque ele agiu sob missão de Deus, sob mandato de Deus, e a hora está próxima, na qual também nós, sob mandato de Deus, temos que agir. E o machado não será colocado no cume das árvores, mas na raiz. E o mal será pegado pela raiz. E a verdade divina, mais uma vez, será colocada à luz do castiçal. A máscara tem que cair. O engano tem que vir à luz. E lemos, e o que vem à luz, isso é atingido pela luz, então se torna revelado para que todas as pessoas possam ver. Nós não queremos causar nenhum dano a ninguém, seja o mínimo, mas uma coisa queremos alcançar, que todos que de fato querem ser salvos recebam o caminho indicado para isso, sem qualquer empecilho. Que sejam tirados de todos os desvios, entrem pela estreita porta e encontrem o caminho estreito que guia para a vida. Tudo mais passa ao largo do alvo. E então, essa exortação, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Também, essa é a nossa oração íntima, nosso desejo, que sejamos cheios do Espírito, porque ouçam o que segue após isso, se estamos cheios do Espírito. falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quem quer vivenciar isso literalmente, que se torne realidade divina, que sejamos cheios do Espírito, não sejamos mais duros falando um com o outro e pensando, agora eu vou falar o que vale para esse aí. Não, mas que Deus nos abençoe e possa nos usar como jamais antes. Eu simplesmente imagino, simplesmente, eu creio que acontecerá, que a congregação, no fim, será assim como foi no começo. Que Deus enviou uma mensagem da restauração pela graça, e aqui a restauração, porque é uma promessa, se tornará realidade divina, tem que se tornar. De outra forma, não pode ser. Assim Deus tomou para fazer, e assim Ele cumprirá. Voltando ao acontecimento de ontem à noite, eu teria desejado, e estava no meu coração, se pessoas não têm que ser mais chamadas, mas por indicação do Espírito, reconhecem quando chegou a sua hora e o momento chegou no qual a fé alcançou a posição na qual Deus pode se revelar a eles. Se ainda está no ponto que o proclamador tem que implorar e pedir, então Deus ainda não pode atuar aquilo que Ele quer. Mas se espontaneamente um e o outro, debaixo da proclamação da palavra, são tomados pelo Senhor, seja causa de salvação, seja cura, libertação, que de fato, no nome do Senhor, pelo poder de Deus, aconteça, sem que ainda tenha que ser ajudado. Eu li Atos Apóstolos, capítulo 9, e de fato, há direções de Deus sobre tais, seja uma conversão, ou seja, outras bênçãos, que o Senhor dá uma indicação que irmãos devem colocar as mãos para que outros sejam ajudados. Em Atos, capítulo 9, de 1 a 9, está a história da conversão de Paulo ou de Saulo, está escrita aqui. E eu desejo ler a partir do versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Já é uma coisa boa. O caminho torto acabou. Agora começou a rua direita. Vai à rua chamada direita, muito belo, que essa rua tenha essa denominação. Deus nos prepara um caminho direto. Numa conversão correta ao Senhor, acabam os caminhos tortuosos. Nós nos colocamos, e Deus conosco, na rua que chama à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo. Pois eis que ele está orando. Ele está orando, e lá onde é orado, lá Deus responde. Lá Deus pode dar indicações a outros daqueles que necessitam de ajuda para que sejam passadas informações. Pois eis que ele está orando. Vamos orar assim para que Deus possa responder, que ele possa usar outros para colocar bênção para nós. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Vocês percebem? O Senhor, nas duas pontas, ao mesmo tempo, ele agiu. Naquele que veio à conversão e naquele ao qual Deus quis usar para que esse homem vivenciasse uma verdadeira conversão e, de fato, pudesse partir como homem de Deus. O Senhor, ele apareceu a Saulo na luz, falou com ele. Isso não bastou. Aqui veio um homem, colocou as mãos e está para que ele pudesse receber a sua visão. Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Vocês percebem? Nessa face, o Senhor falou, e Ananias, ele também falou. Foi uma conversa com o Senhor. Não foram somente imagens, foi uma conversa. O Senhor falou com Ananias. Ananias falou ao Senhor e segue adiante. E ele colocou uma objeção aqui e foi endireitado aqui. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, o Senhor lhe deu a resposta: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E assim por diante. Que vivência maravilhosa. Eu desejo, nesse contexto, de fato, expressar a minha alegria que a cortina de ferro se abriu. Nesse lugar, nós não estamos aqui lidando com política, mas somos gratos a Deus de coração que essa cortina se abriu e que os nossos amados irmãos podem vir a nós. Deus possa abençoá-los da riqueza da sua graça no nosso meio e nessa terra, no nosso país. Possa nos abençoar a todos, independentemente de onde chegamos. Mas teríamos que saber o que, não somente sobre Hitler, mas o que aconteceu sobre Stalin. Teríamos que compreender o que os alemães fizeram em todos os países do leste, e eles foram todos tirados dos seus lugares, e o que eles sofreram por tantos anos. Nesse lugar aqui e nesse país, queremos desejá-los as boas-vindas de coração. Eu desejo ler algumas passagens para voltar ontem à noite, para confiar no Senhor, de fato, confiar. A isso faz parte algumas coisas, isso também leremos. Fidelidade faz parte. Antes de entrarmos nisso, eu desejo ler de 1 João capítulo 1, para também aqui, nesse lugar, falar claramente que não passamos adiante o que pessoas disseram, mas aquilo o que desde o começo já era, o que nos foi dado por testemunhas com olhos e ouvidos, que nos foi deixado. Nós não assumimos as coisas que no decorrer dos séculos, na história da igreja, tomaram seu caminho, mas, pela graça de Deus, o Senhor nos levou à palavra original. Lá nós fazemos parte. Nós amamos a palavra de Deus de todo o coração. Nós cremos nela e aceitamos. 1 João, capítulo 1, versículo 1. o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos, o que ouvimos, ou seja, testemunhas com os olhos e ouvidos, eles foram. E nós cremos neles. João escreve no fim do seu evangelho, esse discípulo que testifica isso sabe que é verdade. Amém. Nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira e nossa fé para sempre está ancorada nisso. Céus e terra podem arder, montes e montanhas desaparecerem, mas quem procura deve encontrar. A palavra de Deus permanece eternamente verdadeira. E céus e terra queimaram, passarão, pois assim está escrito. Eu vi um novo céu e uma nova terra, mas a palavra de Deus não passará. E se temos a palavra de Deus, a palavra da vida, se recebemos dentro de nós, então pelo Espírito, nova vida será atuada nos redimidos. O sangue que jorrou no Gólgota teve a tarefa de nos reconciliar com Deus e eliminar a nossa culpa, perdoar os nossos pecados e nos levar de volta a Deus. A palavra e o Espírito têm a tarefa de atuar a nova vida divina nos redimidos. Por isso, essas três coisas estão sempre juntas. A palavra, o sangue e o Espírito têm que ser efetivos no redimido. Eu me alegro que para tudo que nos foi relatado na Sã Escritura, havia testemunhas que sinceramente e honestamente puderam dizer que estavam lá. Testemunhas com seus ouvidos e olhos, eles foram. Parecido assim, Pedro escreve em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, aqui está escrito, em ligação com o retorno de Jesus Cristo, 2 Pedro 1, versículo 16, porque não seguimos fábulas artificialmente compostas, não quando vos anunciamos a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos vimos a sua majestade, fomos testemunhas, testemunhas da sua majestade. Pedro, Tiago e João foram, de acordo com Mateus 17, estiveram no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram, e quando a conversa aconteceu, que saída a coisa teria em Jerusalém, em todos os lugares, haviam testemunhas quando Deus fazia algo especial aqui sobre a terra, extraordinário sobre a terra. Deixe-me ler de Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, aqui está a partir do versículo 3, Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. As cartas aos Hebreus, obviamente alguém escreveu que não foi testemunha com os olhos e ouvidos, e a maioria crê que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, e quem lê capítulo 13, ele conta de fato as suas formulações lá, muito claramente lá. Aqui, o homem de Deus relata quem quer que foi, um bom homem de Deus. Eu amo as cartas dos Hebreus muito. Está aqui. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Mas aí não está um ponto, está só um ponto e vírgula. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Esses homens de Deus não somente puderam dizer, ouçam, nós ouvimos toda a coisa de testemunhas de olhos e ouvidos, recebemos isso dito e nos foi participado dessa forma. Esta foi o ponto de vista humano possível, que aqueles que viram e ouviram, eles aos outros que não viram e ouviram, eles puderam participar a eles e relatar o que viram e o que eles ouviram. Mas isso não foi tudo? Isso não foi tudo. Esse relato, os outros aceitaram, mas Deus mesmo, ele então, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, ele, na sua vontade, ele testificou a coisa. Isto, o que havia sido relatado, o que havia sido proclamado, Deus, através de vários sinais e milagres, ele confirmou. Amados, vamos também nisto confiar, ter confiança no nosso Senhor. Confiança que não somente relatamos, que não somente testificamos o que Deus fez na nossa geração, mas crer, estar convicto que Deus virá, a ajuda dos nossos testemunhos, confirmará através de sinais e milagres que acompanham, para que aquilo que nós dizemos e proclamamos está certo diante de Deus. Amém. Amém. Todos temos que contar com isso. E nós colocamos nossa confiança totalmente no Senhor, porque nós também vimos, e vimos em parte, e ouvimos o que na nossa geração aconteceu, que de fato agrade ao Senhor, que possa ser atuada tal fé dentro de nós, que simplesmente tenhamos, possamos ver um culto a Deus normal, como nos foi deixado na Bíblia. Todas as vezes, quando nosso Senhor, ele fez um culto, o que aconteceu? Aos pecadores foi dado perdão. Os enfermos foram curados. Ele curou todos que vieram a ele. Ele revelou o poder de Deus em alma, espírito e corpo naqueles que criam nele, que viam na fé a ele. Se pela proclamação da palavra conseguir, o Senhor conseguir levar a congregação a esse estado, que nós juntos peçamos e oremos, Senhor, nós desejamos um culto a Deus como está, como aconteceu na Santa Escritura e na congregação primitiva foi relatado lá o que aconteceu, que não estejamos mais satisfeitos com o tipo de cultos que nós temos agora, que são bons para ensinamento, para edificação, mas a passagem para a confirmação divina, para a revelação do poder de Deus, tem que simplesmente vir. Nós temos que passar por essa barreira do som e crer e confiar para que o braço de Deus seja movido e o Senhor possa confirmar aquilo que proclamamos, o que proclamamos da forma certa, ele possa confirmar. Quando o nosso amado irmão da União Soviética deu testemunho aqui, como a indicação foi dada, que ele viria e as mãos seriam colocadas sobre ele, eu teria desejado que inspiração em um e no outro tivesse o tocado e tomado. Tudo é possível em tais momentos, quando Deus começa a atuar diretamente. Vamos estar atentos para que tais momentos nós não percamos. Se um vem, pode vir 10, então. E se vem 10, também pode vir 100. E o Senhor, ele curará a todos. Quando naquela época 10 leprosos vieram, ele curou a 10. Mas não todos os curados voltaram para agradecer-lhe, mas todos foram curados. Deus é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Vamos, nas reuniões, de fato, estar atentos e seguir a direção do Espírito Santo. Então, vocês não atentarão mais sobre aqui a região, não pensarão mais o que alguém dirá. Tem que chegar ao ponto que nós nos reunamos de tal forma diante da face de Deus que cada indivíduo receba a sua indicação do Senhor. Olhem quão belo era. O irmão foi movido, ele pegou a liberdade, ele veio para frente. Aqui deve reinar a ordem divina e estava tudo na ordem, totalmente. Melhor seria ainda, como já foi dito, que se muitos tivessem vindo. Deixe-me, em relação a ontem à noite, voltar ao tema e ler mais ainda algumas passagens bíblicas para nos mostrar que Deus, ele manteve a fidelidade àqueles que foram fiéis a ele. Há uma passagem bíblica que diz: se vocês ficarem do meu lado, então eu ficarei do vosso lado. Se nós nos aproximamos dele, então ele se aproxima de nós. É simplesmente uma unificação com o nosso Senhor, caminhar no mesmo passo que nós podemos fazer pela graça. Duas passagens do profeta Daniel me moveram muito. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos. Vocês leram juntos? Recebemos-o dentro de nós? Um reinador incrédulo expressou isso aqui, qual seja, de homens que ficaram fiéis ao Senhor seu Deus. Na hora da provação, eles deram as suas vidas, mas a sua vida de fé, a sua alma não. A sua vida terrena, o corpo, eles deram à morte, mas não a alma. A alma, eles mantiveram em vida, no que eles confiaram em Deus. Eu lerei mais uma vez. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar as suas vidas, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. os inimigos do povo de Deus, eles haviam levantado acusação e foram ao rei e falaram: ó, rei, que você viva eternamente, mas, por favor, há lá pessoas que não cabem no teu reino, que oram lá para um Deus que é estranho a você e a nós. Ainda há pessoas sobre a terra que não cabe nenhum reino, nenhum país da terra, que somente cabem no reino de Deus, porque pertence ao reino de Deus. Nós não somos desse mundo, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, assim como nosso Senhor não era desse mundo. O mesmo Nabucodonosor, que havia dado a ordem, joga-os na fornalha e queima-os 7 vezes mais forte, coloca o forno do que normal, na esperança que, de fato, nada restasse. E vejam, então, como ele mesmo reconhece, é que o mesmo homem, o mesmo Nabucodonosor, ele começa, de repente, a glorificar o Deus do céu, porque ele viu a fidelidade de Deus. Na hora da provação, ele vivenciou isso. Ele viu, juntamente vivenciou, que Deus, ele manteve a sua fidelidade àqueles que ousaram até o fim confiar nele, que deram suas vidas à morte para que ele pudesse salvá-los. O nosso Senhor não disse: quem quiser manter a sua vida, perdê-la-á. Quem perdê-la por minha causa, a esse encontrará. Esses 3 homens, eles deram suas vidas à morte, mas permaneceram fiéis a Deus. Eles colocaram a sua confiança no Senhor. E isto, de fato, teve muito a dizer esse rei aqui, que ele exclamou: bendito seja o Deus, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar as suas vidas. Amém. Um testemunho maravilhoso. E vocês sabem o que veio antes disso. Quando Nabucodonosor foi chamado para ver as cinzas, então ele não viu cinza de 3 homens, então ele viu 4 homens e nenhuma cinza. Ele viu 4 homens, e quando os 3 saíram, o terceiro voltou para o quarto voltou para a glória, de onde que veio. Quando os 3 saíram, nem tinha cheiro de queimado neles, nas suas vestes. Sequer cheiro de queimado nas suas vestes. Vocês podem crer nisso? Vocês podem crer nisso? Eu creio por todos vocês junto. Nosso Deus, no profeta Isaías 53, disse: e se passares pela água, as torrentes não te afogarão. E se passares pelo fogo, o fogo não poderá te fazer nada. O nosso Deus, ele tem poder sobre o fogo. Ele tem poder sobre tudo. E esse homem exclamou, então: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E então ele disse: esse temos que adorar, assim por diante. Deixe-me ler a segunda passagem de Daniel 6, 23. Daniel 6, 23. Aqui se trata do profeta Daniel, ele mesmo, que igualmente ficou fiel na hora da provação. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Há suficientes testemunhos na Santa Escritura. Sim, nós poderíamos começar com o escritor da carta aos Hebreus, como ele, como escritor aos Hebreus, dizer como estamos envoltos de tal nuvem de testemunhas. Há verdadeiras testemunhas que não somente falaram de Deus e através dos quais não somente falou, mas pessoas que vivenciaram o poder de Deus, o apoio de Deus, a ajuda de Deus, as bênçãos de Deus sobre essa terra. Eu creio também no nosso meio, há muitos que vivenciaram Deus da mesma forma, seja salvação, proteção, cura, bênçãos, de diversas formas. Mas vamos também, nas provações especiais, ficarmos fiéis, mesmo quando se trata de tudo, e a nossa vida seja dada, tivesse que ser dada à morte. É fácil cantar sempre fiel a Jesus, sempre fiel a Ele. Talvez não tão fácil sempre de colocar essa fidelidade à prova. Também nos dias dos apóstolos, seja Pedro, seja Paulo e Silas, seja prisões, seja açoites, não fazia, não importava. Eles foram fiéis. Eles não murmuraram, eles cantaram, estavam bem motivados. Então, posteriormente, eles foram dignificados de sofrer tudo isso pelo nome de Jesus Cristo. Eu lerei o versículo mais uma vez, versículo 23, Daniel 6. Então, o rei muito se alegrou. A primeira alegria, ele já teve nos três homens que haviam sido jogados na fornalha e que saíram. A esse ele exclamou: saí. Eu vos lerei diretamente. E agora, versículo 23. Então, o rei muito se alegrou. Muito bom. Se um reinador terreno, pela causa daquilo que Deus fez, está muito alegre, que Deus possa ainda fazer tais coisas que príncipes e reis coloquem eles e fiquem espantados, e nosso Deus tem esse poder, porque Ele é todo poderoso. Há uma passagem no profeta Jeremias, talvez Isaías, há muitas até, a Bíblia está cheia de muitas passagens boas, que Deus fará coisas que estarão acima das nossas expectativas. Ó Senhor, que rasgasses os céus e guiasses para baixo e fizesse coisas que esteja acima das nossas expectativas. Eu lerei em breve, se quiserem. Aqui está no profeta Daniel 6, 23, mais uma vez. Então, o rei se alegrou muito. Ele mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque confiara no seu Deus. Eu não sei o que teria restado dele se essa confiança, na hora da aprovação, não estivesse no seu coração e na sua alma. Talvez deveríamos ler ainda do capítulo 3, do versículo 26, capítulo 3, versículo 26. E então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Amém. Antes eram quatro ainda, sim. No versículo 25, ainda são quatro. Lá está. Respondeu e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Mas ele só chamou três. Ele somente chamou três. Um veio somente para visitar. Ele não pertencia nessa terra. Os três foram jogados lá dentro. Os três ele chamou para fora. ele não precisava chamar, ele foi lá onde ele tinha vindo, da onde tinha vindo. E o que lemos aqui? Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e assim por diante. Talvez encontre o versículo onde está escrito, sim, é o versículo 27, versículo 27, talvez devo lê-lo totalmente. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Essa é a santa palavra de Deus. Esses homens que haviam sido influenciados e haviam influenciado então o rei, tinham que, com os próprios olhos, ver que o Todo-Poderoso Deus havia poupado aqueles que foram fiéis a ele, manteve a fidelidade a eles na hora da maior provação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo ler adiante ainda, qual seja, de 2 Crônicas, há somente uma passagem do Antigo Testamento e ainda algumas do Novo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra muito conhecida, 2 Crônicas 20, versículo 20, segunda parte. Aqui está escrito o seguinte: confiai no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Confiai nos seus profetas, e sereis prosperados, e vencereis. Aqui se trata da confiança. Confiai no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Mas Deus, o Senhor, ele não faz nada, a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E por isso é necessário que não somente confiemos em Deus, mas tenhamos confiança naqueles que por Deus, no nome do Senhor, falaram, como está escrito, homens santos falaram a partir de Deus, não a partir de si mesmos, a partir de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Nós cremos em todos os profetas de Deus, nós cremos nos apóstolos, nós colocamos a nossa confiança na palavra que Deus falou através de suas bocas, também as cartas que eles nos escreveram. Certamente, nessas cartas, não se encontra somente coisas difíceis de entender, há também certas coisas terrenas que podem ser encontradas. Lá Paulo escreve: eu passarei o inverno com vocês, deixo o manto que eu deixei em tal lugar, vou vir a mim ainda. Também coisas terrenas estão lá nas cartas, porque estamos todos ainda sobre a terra. Mas no meio de tudo isso, mas o ponto central de todas as cartas é para nos dar uma visão total e geral sobre aquilo, o que Deus quer, o que Ele intenta conosco, o que deve ser ensinado, o que deve ser proclamado, e também ainda o que tem que acontecer de acordo com a parte profética, especialmente nesse último tempo tem que acontecer. Tudo foi escrito e nós podemos, com Pedro, exclamar: quanto mais firme temos a palavra profética que possuímos, se tornou uma parte de nós, e nós uma parte da palavra, nós possuímos a palavra, e pela graça se tornou uma revelação. Se trata da confiança. Confiai no Senhor. Aqui está: confiai no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Os três homens confiaram no seu Deus. Daniel confiou no seu Deus. Ficou visível que foi assim. Se tornará visível que também nós, nesses dias, colocamos nossa confiança totalmente, unicamente em Deus, no Senhor. Ontem nós lemos: colocai a vossa confiança não em homens, colocai a vossa confiança não em príncipes, mas somente e unicamente no Senhor. E quem confia nele não será envergonhado. Pelo contrário, ele vivenciará que Deus, ele mantém, ele prova sua fidelidade. Confiai no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Confiai nos seus profetas e vencereis. Que maravilhosa palavra! Deus tem meios e caminhos para falar com o seu povo. Ele pega quem ele quiser e quando ele quiser. Ele fala e age, e nenhuma pessoa pode lhe dar um conselho. Ele mesmo é conselho, poder, força, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele diz: quem foi meu conselheiro? Ele não precisa de um conselheiro. Ele sabe todas as coisas, ele mesmo. Deixe-me ainda ler um pouco adiante de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, aí Paulo, de forma especial, ele expressa que ele também colocou sua confiança no Senhor. Efésios, aqui se trata ainda que não somente profetas, mas também apóstolos e estão incluídos na confiança do Senhor. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão ou confiança do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Uma palavra muito importante: não somente confiar, mas receber, ter recebido compreensão, ter receber a confiança para receber essas coisas, para que isto seja colocado bem claramente, tem que ser dito que aqui não é falado aqui de profetas do Antigo Testamento, mas de apóstolos do Novo Testamento, de apóstolos do Novo Testamento. E eu já digo diretamente, já vos lerei a partir da palavra do Senhor, qual seja diretamente aqui da carta de Pedro, aqui nós temos, aqui dito pelo homem de Deus, nos foi dito, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10. 1 Pedro 1, a partir do versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, não para nós, eles ministraram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho coisas para as quais os anjos desejavam bem atentar. No Antigo Testamento, os profetas, eles pesquisaram quando deve ser, quando acontecerá, mas então lhes foi revelado que o ministério que eles tinham, a proclamação que lhes foi confiada, não era já para acontecer no tempo deles, mas, como está escrito aqui, que não estavam servindo a si mesmos, mas a nós. E passaram aquilo, anunciaram aquilo, que agora foi proclamado pelos homens, que vos pregaram o Evangelho no poder do Espírito Santo enviado do céu. De fato, sequer poderiam ser feitas aqui palestras, tem que ser pregado a partir do Espírito Santo, como os homens de Deus, no Antigo Testamento, por inspiração, receber a palavra. Assim, os homens do Novo Testamento recebem pela mesma inspiração do Espírito Santo a revelação, recebem a visão e a clareza sobre aquilo o que naquela época havia sido anunciado e posteriormente encontrou cumprimento. Deus não precisa de palestras secas com conhecimento humano, cheios de conhecimentos humanos. Deus quer que a partir dele sejamos ensinados através da palavra e o Espírito Santo, de acordo com a palavra da Escritura, todos serão ensinados por Deus. E ser ensinado por Deus significa ser ensinado pela palavra de Deus. Então, não precisa um irmão ficar dizer ao outro, aprenda a conhecer, a reconhecer o Senhor, porque todos, do menor ao maior, reconhecerão ao Senhor. Eu penso poder dizer que também nós pertencemos àqueles, podemos pertencer àqueles pela graça, aos quais os mistérios que haviam ficado ocultos, mas nos últimos dias foram revelados, que nós os compreendemos pela graça de Deus. Eu creio, se o maior profeta estivesse aqui no nosso meio, então ele estaria em concordância com aquilo que é pregado aqui. Ele falaria sim e amém, e todos os apóstolos fariam o mesmo, porque em verdade, Deus, ele pega todas as coisas juntas do Antigo e do Novo Testamento, de toda a profecia, e nos coloca uma imagem completa diante dos olhos de tudo que tem que acontecer agora. É um privilégio extraordinário poder viver nessa geração. É um privilégio extraordinário ter recebido olhos ungidos para ver o que Deus mostra, para ouvir o que Deus fala, que Deus nos abriu os ouvidos de acordo com seus discípulos para ouvir o que ele tem a dizer. A palavra discípulo e aluno é a mesma. Discípulos são alunos, eles aprendem do Senhor e eles fazem o que ele lhes ensinou. Vós sois meus discípulos certos se fizerdes o que eu vos ordenei. Duas coisas. Nós somos ensinados e nós fazemos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. E assim, nós nos somos atuadores da palavra. Amados, a hora chegou na qual Deus quer fazer a coisa séria conosco e nós com Deus. A hora chegou na qual temos que dar nossa plena confiança a Deus. Que venha o que vier, a maioria já se preocupa se vier uma perseguição, o que então dirão? Até irmãos muito amados que não se deixam enviar as brochuras e falando abertamente, nós não queremos que os nossos endereços estejam com vocês, porque se chegar nesse ponto, então já estaremos aqui na lista, então estaremos já aqui na lista. Também há desses aqui. Eles dizem abertamente que quando chegar nesse tempo, então já estaremos aqui direto. Então, eles pegam, eles fazem as coisas assim, mas esses são os Nicodemos. Eles ainda têm que vir ao Senhor, não de noite, mas de dia. Deus quer pessoas que confiam nele, cujas vidas não significam mais nada para eles, que receberam a vida de Cristo, porque nós que vivemos agora, nós vivemos a vida de Jesus Cristo porque Ele por nós morreu. O meu endereço todos podem ter. Quando eu recebi uma carta do Conselho Mundial de Igrejas de Genebra para a questão de Branham e tudo mais, eu respondi com muita alegria. Bem, com muita alegria respondi. Eles podem ter todos os livros. O anticristo pode ler o livro sobre o anticristo. Isso não importa nada para mim. Se deve ser cortada a madeira, então deve ser cortada. Se a hora chegou, então chegou. Nós não fazemos isso intencionalmente. E se há uma intenção, somente esta, para que as massas enganadas sejam ajudadas, para que os olhos possam lhes ser abertos, o que o Senhor disse a Saulo, eu te enviarei às nações para que você lhes abra os olhos, como uma pessoa pode abrir os olhos do outro, não com a mão, assim, ou uma pinceta, ou um aparelho, ou uma operação, como os olhos são abertos. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, quando a palavra do Senhor é proclamada e a verdade divina entra dentro de nós e nós somos libertos, então a luz se abre dentro das trevas. Também nós colocamos nossa confiança no Senhor e sabemos em quem confiamos, quem cremos e sabemos o que cremos. Ou seja, não fábulas engenhosas, não coisas e aí ajustadas, mas a verdadeira, pura e eterna palavra de Deus. Isto nós recebemos dentro de nós e isso nós carregamos tanto tempo quanto nos for comissionado. A mesma palavra que estava na Arca da Aliança e nos ombros dos sacerdotes na Arca do concerto, a mesma palavra, Deus confirmou e partiu o Jordão e o povo que havia carregado a promessa levou a terra da promessa. Da mesma forma, é agora. Deus vela sobre Israel, Deus vela sobre a congregação, Deus vela sobre tudo. Ele não dorme e não fica sonejando. Ele é o Deus vivo. Que nós possamos ter tal confiança nele, que simplesmente seja inabalável. Eu creio que ainda uma passagem bíblica, na carta de Pedro, que igualmente coloca essa confiança que nós devemos ter para com o Senhor, e certamente temos. Eu, de fato, gostaria ainda de ressaltar isso. Deveria ser em 1 Pedro 2, eu não marquei aqui, eu quero ver onde está aqui. 1 Pedro, capítulo 2, se eu ler 2, 3 versículos, certamente teremos encontrado. Versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. 1 Pedro 2, versículo 6. Que na Escritura está, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem colocar sua confiança nela não será envergonhado. Não ainda tudo, ainda vem mais, louvado seja o Senhor, ainda vem mais. E assim para vós, os que têm desconfiança, é preciosa, mas para os rebeldes, os incrédulos, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Aqui se trata de fato da confiança, como ontem e hoje já falamos ou lemos e tratamos. Houve pessoas que tinham confiança em Deus e Deus tinha confiança neles. Isso, no fim dos dias, também tem se tornar revelado, que colocamos nossa confiança em Deus e que cheguemos ao ponto que Deus possa confiar a nós algo, que Deus também possa nos confiar algo, que não suba a nossa cabeça, mas vá ao coração, e nós de fato saibamos ainda que não é o vaso, como Paulo disse naquela época, não como se esse poder viesse de nós, como se nós possuíssemos, não, é a obra de Deus, e nisso permanece até o fim. Que versículo maravilhoso. Vejam, eu coloco em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem colocar só confiança nela, Ezequias colocou sua confiança no Senhor, todos os homens de Deus colocaram sua confiança no Senhor, os três homens, Daniel, quem quer que foram, colocaram sua confiança no Senhor. Eu vos digo, o Senhor é fiel. Ele estará com aqueles que estão com Ele. E se testificará aqueles que o testificaram. Porque Deus é fiel, Ele não pode de outra forma. Mas como já tentei dizer antes, há pessoas que têm um espírito pessimista. Eles só veem tudo preto, em trevas. Eles já temem as coisas que virão em 20 anos. Tem medo que alguma coisa possa acontecer. E também esse espírito é um espírito mau, que vem e tortura as pessoas nos seus pensamentos e as leva para baixo, para o chão, e elas sofrem e sofrem e não percebem que são demônios que causam esses sofrimentos dentro deles. Se há pessoas que pensam positivamente e devem agir positivamente, então somos nós como pessoas crentes. Vem o que vier, Deus sabe o que virá. E se vier hoje, então, Deus sabe disso. Se vier amanhã, então, Ele sabe hoje, Ele sabe amanhã. Ele sabe o tempo até a eternidade. Talvez, devemos também pedir por isso, que o Senhor nos tire esses espíritos que agem sobre nós, que nos influenciam, que nos torturam com pensamentos de diferentes tipos, nos levam ao chão. E, finalmente, nós entramos num pensamento totalmente negativo e não sabemos mais como entrar ou sair. Para fora com todas essas coisas. O que temos a ver com isso? Ao Senhor queremos servir. A Ele queremos confiar. Venha o que vier. O Senhor estará conosco. Assim como Ele esteve com todos aqueles que colocaram a sua confiança nele. Mesmo em cura, é absolutamente necessário que tudo negativo, pensamento negativo, seja colocado para trás. E cheguemos ao Senhor, com alegria, olhemos para Ele e falamos, Senhor, Tu já o fizeste, já está consumado, Tu já me redimiste, Tu já me libertaste, Tu já me curaste, eu Te agradeço por isso de todo o coração. E então se tornará revelado, porque de fato é uma obra consumada. O Senhor exclamou, não um homem, Ele mesmo exclamou, está consumado. E você sabe o que aconteceu. As rochas partiram, a cortina do templo se rasgou, até terrenamente podia ser visto que Deus, nesse momento, sobre a terra, Ele fez uma atuação da história da salvação. Satanás está vencido. A serpente lhe foi esmagada a cabeça. Nós fomos redimidos. Também todos os demônios que nos querem torturar com pensamentos negativos, eles têm que se apartar. Quantos querem uma plena viver uma plena libertação, uma libertação de todas as coisas que nos atormentam? Elas têm que sair, elas não pertencem às nossas vidas. Pois está escrito, a quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. Ele tem o poder e os meios para também esses demônios não dentro de nós, que estão ao nosso redor, influenciando de fora, porque ainda estão no campo dos ares, que essas coisas, pela graça de Deus, mandemos para fora e falamos, aparte Satanás atrás de mim, eu sou um filho de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu pertenço ao Senhor e não tenho a ninguém nada a ver. Temos que uma vez exclamar isso bem claramente e dizer, Satanás, aparta-te de mim. E na fé, dar a glória a Deus. Quantos querem, a partir de hoje, colocar sua confiança no Senhor, não em você, não em mim, não numa pessoa, não em príncipes, mas no Senhor, dos céus e da terra, como nos dias de Daniel pôde ser testificado nos três homens e nele mesmo, que colocaram sua confiança em Deus, o Senhor. E ele provou, ele recompensou a fidelidade e ficou, esteve com eles, como ele havia prometido. Ele também recompensará a nossa fidelidade, a confiança, ele coroará e confirmará a sua palavra e nos abençoará na riqueza da sua graça. E que todos os espíritos de temor tenham saído de nós, porque temor e confiança estão em contraposição um com o outro. Fora com todo o temor. O irmão Russo disse agora, o temor não está no amor. E assim é de fato. Assim diz a palavra de Deus. Fora com todo esse temor que muitas vezes quer se apoderar dos crentes. Temer, como vai ser isso? E alguns têm medo. Uns têm medo de passar na ponte, outros têm que passar aqui para fora com todo esse temor. Como pode ser de outra forma? Fora com o temor. Que o amor de Deus, que expulsa todo o temor e nos traz na paz com Deus, há um descanso presente ao povo de Deus. E nesse descanso divino nós queremos entrar. E o diabo deve se apartar. Ele não tem direito nenhum no povo de Deus. O Senhor fala, deixai o meu povo partir para que me sirva. E nós estamos aqui para fazer essa última puxada, vivenciar isso pela graça de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nos mostrou sua fidelidade e até o fim mostrará. Também nós queremos confiar e crer nele, porque sabemos no profundo íntimo do nosso coração que ele fará tudo bem e guiará tudo maravilhosamente para o dia do seu retorno. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Irmão Russo orará junto, agradecerá junto conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por teu poderoso falar, pelo teu Espírito Santo e através da tua palavra nessa hora da manhã. Senhor, de fato, que tudo seja tirado de nós. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos estar aí, Senhor, como os que estavam antes, como eram antes de nós, como os três homens, Senhor, que foram jogados na fornalha, como um Daniel que foi jogado na cova dos leões. Senhor, nós, como todos os homens de Deus, como Paulo, Senhor, Senhor, conceda graça ao teu povo nesse último tempo, porque tu estarás com o teu povo e tu cumprirás a tua obra, como em todos os tempos, também agora nos nossos dias, ó Deus, porque não mudasse ainda. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te adoramos e te agradecemos da profundeza dos nossos corações que podemos vir, Senhor, assim como nós somos no momento. Senhor, ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda todos nós, Senhor. Retira tudo de nós, Senhor, e concede-nos um coração que possa te glorificar, para que possamos cantar louvores a ti e possamos te adorar, Senhor, que possamos confiar, Senhor, nesse momento, Senhor, nesta hora, Senhor, para que possamos ter a santa ciência que tu cuidas sobre nós, Senhor, não somente quando nos reunimos aqui, mas todos os dias, quando estamos também cada um no seu lugarzinho, Senhor, tu estás com os teus, glória e honra. Honra e adoração seja o teu maravilhoso nome. Tu falaste e nós te pedimos intimamente, atue adiante, Senhor. Deixa tudo isso acontecer, o que tu tomaste para fazer. Nós não queremos determinar nada, mas tu determina, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos a ti e glorificamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém.